Cida, o podcast da Cida. Dessa vez eu lembrei de separar o texto porque todas as segundas-feiras esse podcast está disponível no seu agregador preferido e no nosso site no nerdcida.com.br. Direto rola a gravação ao vivo lá na nossa Twitch, então já fica ligado que é a twitch.tv/nerdcida, não é o caso desse podcast, mas às vezes rola a gravação lá.
Mas entra lá, né? Ligado. Aproveita e entra lá já.
Entra lá.
Vê se a gente não tá gravando.
Exato, fica lá esperando. E também segue as nossas redes sociais, que são todas @nerdcida, que a gente avisa lá com antecedência, certo?
Absoluta certeza.
Maravilhoso. Eu sou o Caco Moreira e pra trocar uma ideia comigo hoje sobre várias coisas, hoje o Pauta Livre, o homem que tem várias teorias mirabolantes sobre WandaVision, Pedro Galocha.
Eu tenho várias, não tenho uma teoria, só que eu sigo a internet porque eu sou assim, mas é isso aí, né? Vamos aí que hoje o tema é um tema incrível, porque é um tema que a gente fala o que quiser.
BBB, então.
BBB, daqui a pouco a gente fala isso.
Calma, vamos...
Galocha. WandaVision.
Certo.
Pergunta rápida. É o Mercúrio ou não?
Eu acho que não.
Você acha que não?
Eu acho que não, acho que é trollagem.
Mas você acha, você vai na linha das pessoas que estão achando que é o Mephisto?
Faria um pouco de sentido, talvez.
Não aguento mais ouvir isso aí.
Não, a gente descobre essa semana, né? A gente descobre amanhã.
Daqui a pouco, aliás. 5 horas da manhã,
né? Okay. Não vou acordar 5 horas da manhã pra assistir WandaVision.
Também não, eu vou estar dormindo.
Eu também não, porque eu não tenho Disney Plus, então tem que esperar. Tem que esperar meias e listas.
Vem aqui em casa assistir, então.
É o novo Netflix.
Eu tenho, mas todo dia eu fico com raiva de ter por causa do que eles fizeram com o Hamilton.
Além disso. Mas o que aconteceu? O cara foi campeão da Fórmula 1, você tá bravo, mano? Por quê?
Ah, os caras não colocaram legenda quando ele fala, aí é foda.
Ah, entendi. Você queria ver o que ele fala na hora que ele pega o troféu, né?
Não, eu gosto da desculpa da Disney, da legenda do Hamilton, rapidão. Os caras falaram, não, porque a gente colocou sem porra cachorro. Dessa vez chegou atrasado, hein?
Porra, mas...
Dessa vez a gente colocou sem legenda pra vocês terem a mesma sensação de como o pessoal nos Estados Unidos viu. Sabe qual é a sensação certa pra assistir Hamilton? É no teatro, porra! Essa é a sensação certa de assistir Hamilton, caralho. É uma peça de teatro. Se eu tô assistindo no computador, eu já tô errado.
Eu queria comentar até com o Gustavo aí, que eu acho que o Caco essa semana tá muito estressado. Ele tá precisando de um
filme. Tá.
No Twitter tá difícil, o bicho tá muito bravo.
Galocha, você viu o que o Thiago Volpi me fez ontem? Galocha.
Você devia estar feliz que o Felipe Melo perdeu o pênalti hoje, cara.
Não tem como.
A única felicidade. Coisa que dá felicidade pro São Paulo é você perder, pra você ver como não, tá o nível.
Isso não me deixa feliz.
Então você vai ser triste pra sempre.
Tem aquele bagulho do Mechan do Santander que fala que 8 entre 10 pessoas afirmam que o futebol deixa elas mais felizes. Eu tenho certeza que esses dois aí são São Paulinos.
Você tá incluso. Caralho, pior, e aqui são 3 São Paulinos, na verdade.
São 3 São Paulinos também, aqui, porque o outro é quem? Vinícius Miranda, ou Bisteca.
Eu já larguei mão muito tempo sem negócio de futebol, eu só acompanho assim e não tenho esperança mais. Quando me dá esperança, pá, é ilusão?
A esperança é a última que morre.
Eu não caio mais nesse game.
Eu queria
falar alguma coisa, né?
Vini, oi, tudo bom? Vini, oi.
Oi.
Tudo bem?
Tudo bem? Bem a palavra forte também.
Caraca, cara. Não, abre o coração. Tá acontecendo alguma coisa?
Cara, eu tô cansado.
É que ele vai casar e tá correndo atrás de muita coisa agora.
Mas o Gustavo vai casar quando? Porque eu acho que o Gustavo vai casar desde quando eu conheci o Gustavo.
Então, mas
agora
a brincadeira
ficou séria. Mas agora você não viu,
agora tá aí, rapaziada.
A gente zoou ele, aquele podcast de expectativas pra 2021.
Casamento, é verdade.
A gente ficou zoando ele, que esse casamento não ia ser nunca. Ele chegou lá no Natal e falou, vou zoar esse filho da puta. Foi lá e pediu a Milena em casamento. Aí depois que ele pediu, ele falou, ô porra.
Não contava que ela fosse aceitar, né?
Alô, Milena, esse casamento está saindo graças a nós, na verdade.
Nossa. Não, e se for pensar assim, que eu, daqui dessa bancada aqui, eu, o Vinícius e o Caco, a gente grava junto faz pelo menos uns 5 anos. 5 anos? 4 anos, vai.
O primeiro foi em 2016, faz a conta aí que eu tô de
saco. Caralho, 2016, maluco, 5 anos já. A gente grava junto 5 anos.
Não parece que eu conheço vocês há tudo isso, mano.
5 anos. E, ó, vê assim, eu vi Vinícius duas vezes na minha vida e vou ver o Caco só no dia do meu casamento.
Ô, seu desgraçado, eu quero ir nesse casamento agora também.
Lógico que eu vou te chamar, você é CEO de uma empresa agora, você é analista de marketing.
Vai me contratar de estagiário.
É, porra.
Estou prestes a ser demitido e não passar na experiência, porque o cara não me ajuda com o chatbot. E já estou como CEO da empresa. Maravilha.
Não.
Tomara. Quem sabe?
Eu vou conhecer o Caco de verdade ou vai ser um fake lá que vai estar lá, Gustavo?
Mano, eu juro que
vai ser um fake. Vou mandar um fake.
Papelão vai ser.
O dia que eu ver o Caco, mano, sem maldade, eu quero muito dar um abraço nele, porque o Caco, pra mim, até hoje, ele é uma entidade, um espectro.
Eu também, né? Tipo,
um espectro que não existe,
tá
ligado? Mas eu não existo, não, gente. Eu sou a inteligência artificial criada pelo Gustavo.
Ah, então, não, eu quero muito uma foto com o Caco, velho.
Não, vai ter. Eu vou fazer essa reunião.
Vou falar que tem um amigo nosso, em comum de nós três.
Caco não.
Tem uma foto comigo. E tem uma foto comigo.
O Arthur?
Esse cara. Mas ele aí tirou a foto mesmo? Ou ele fez no Photoshop?
Ele me fez no Photoshop. Gustavo Guinness.
Olá a todos, bem-vindos. E tá todo mundo convidado pro casamento.
E o Big Brother, Gustavo?
Tá todo mundo. Vamos falar sobre o Big Brother hoje. Hoje o Big Brother tá louco.
Obrigado, mano.
Vocês estão assistindo? Já vamos começar. Vocês estão assistindo?
Eu não.
Cara, eu não assisti um episódio ainda, mas eu tô por dentro de tudo, porque o Twitter é maravilhoso. O
Twitter tá bombando.
Eu consegui bloquear tudo. Até agora.
O Galocha vem com essa desculpinha. Ele fez a mesma coisa no passado. Não quer saber de Big Brother. A gente gravou lá o cast de reality show, né? Quer assistir Big Brother? É burro, não sei o quê.
Eu nem falei isso.
Uma semana. Falou assim, tá gravado. Deu uma semana. Tá, não, que vai ganhar o Babu, que não sei o que.
Ele vai só tinha Babu, mas o Nardo joga e joga.
O pior é que eu bloqueei mesmo no Twitter, então, tipo, quase não dá pra me ver quase nada. Algumas coisas passam, mas eu ignoro. Eu não tô assim,
mano. Eu dou duas semanas.
Você bloqueou as palavras-chave?
Bloqueei um monte de palavras-chave, até nome dos participantes bloqueei.
Caraca, ligeiro, hein?
Pô, o pior é real. Não é tipo querendo, não, eu acho que isso é perdido. Mas eu não assisto TV, mano. Eu juro. Cara, quando a minha avó vem aqui pra casa, a minha TV não sai do Largados e Pelados, mano. Porque eu não ligo e ela assiste esse bagulho o dia inteiro. E tipo, mano, eu não assisto. Mas, mano, o Twitter ele consegue atualizar de tudo, velho. Até coisa que eu não quero saber, eu fico sabendo por lá, mano.
O Twitter tá foda.
Mano, eu nunca vi uma plataforma tão engraçada com um programa de TV que nem tá o Twitter.
Eu não sei o que me surpreende mais, se é o filtro do Twitter do Galocha ou ele usar o Twitter em branco.
É que o do computador fica em branco, do celular.
Não, também. Mas tem como você colocar escuro também no computador.
Qual que é o computador, mano?
No computador, na verdade, dá pra você personalizar mais do que no celular.
É que eu quase não uso o Twitter.
Meu amigo, até meu Facebook tá preto. E é que eu nem uso o Facebook.
Eu deletei meu Facebook ontem.
Meu sonho, eu tentei colocar
meu Instagram no Dark Mode e eu estranhei muito, aí eu tirei.
Galocha, eu todo dia, quando acordo de manhã, eu penso, eu vou deletar meu Facebook, mas aí eu lembro que ele tá vinculado com o Spotify e eu fico com preguiça de mudar.
Você me lembrou de uma coisa agora.
Você cancelou o Spotify?
Não, eu deletei o Facebook, mas...
O que tá ligado, né?
Acho que ele passa por e-mail.
Tinha várias coisas ligadas a ele.
Qual que é a pira de deletar o Facebook?
Cara, eu não uso.
Eu não uso, cara.
A verdade é que eu queria conseguir não usar nenhuma rede social. Ia ser muito bom, mas não dá.
Eu descobri esses dias, inclusive, que eu sigo duas pessoas no meu Instagram, que é uma agência de publicidade que eles estavam divulgando vagas, e o Galocha. Pois é, né?
Caralho, ele me bloqueou, esse filho da puta, no Twitter. Que filha da puta, galera.
Mas ó, Big Brother. Tá foda acompanhar o Big Brother no Twitter, você fica sabendo de tudo. Mas eu quero dar parabéns pro cara que saiu essa semana do Big Brother, que ele se deu muito bem.
Foi o melhor, mas o cara que saiu. Que ele saiu ou que.
Não, que foi eliminado.
Ah, foi eliminado.
Foi eliminado. É. Por quê? Ele saiu, acho que ele é o segundo, terceiro a sair, não sei, também não
é
vejo.
É o terceiro.
E, porra.
Tecnicamente é o segundo, mas é o terceiro.
É, porra, é uma merda se eu sair na segunda semana? Não, se a Anitta falou que quer te conhecer.
É, verdade, ela vai montar. Rolou, BBB.
A Anitta falou que vai levar o cara pra ilha dela.
Meu Deus.
Não, ela falou assim que ia fazer um reality show de uma ilha. Ela até pediu o patrocinador no Twitter pra fazer o reality show dela, só com quem saiu do BBB e foi gente boa. Imagina?
Então, louco, não, né? Vai conseguir muitos dessa edição, mas tudo bem, né?
É, até o momento tá meio escasso lá. Mas, pô, o cara, ele não precisava sair, não, cara. Quando a gente tá gravando aqui, quem foi sair foi o Bill, mas ele era um cara bacana lá. O problema é que tem muita gente ruim. É igual o mundo.
É igual o mundo, é verdade. É. Eu gostei do fandom dele, que é Bilal.
É, pior. Bilaus, vários Bilaus. Pô, pra você ter ideia, a família dele tava no Twitter pedindo pra votar nele, pra ele sair.
É melhor, tipo, quem tá saindo tá ganhando mais do que quem tá ficando, velho.
É, mano, foi essa semana tava pesado aí o bagulho, porque a Carol Conká fez a cabeça do cara lá, pegou ele, entre aspas, né, e...
Não, ela assediou o cara.
É, então, e aí... Virou a cabeça do cara, todo mundo virou contra o cara, falou a par lá e todo mundo comprando a ideia dela. Mano, o cara, eu fiquei com dó, foi uma das poucas vezes na minha vida vendo alguma coisa que eu fiquei com dó da pessoa, velho. Eu fiquei com dó do cara, o cara começou a chorar conversando com ela. Ele falou assim, cara, eu era muito feliz lá fora, tinha um emprego, eu era anônimo. É do jeito que o Galo quer, ser anônimo no mundo. Anonimato e queimar a internet.
Isso.
O cara chorando, bicho. Ele falou, cara, eu não aguento mais. Eu era feliz lá fora e aqui dentro eu tô triste. Ai, cara.
Você é louco.
Mas eu falei a mesma coisa no meu ex-emprego na hora que eu fui pedir a demissão.
Eu era feliz em emprego, né? E aqui eu tô triste.
Eu era feliz lá fora e aqui eu tô triste.
O que vocês acham de BBB nesse nível, assim, psicologicamente cagado do mundo? O que vocês acham? Você acha que vale o entretenimento? Mano, vale como reflexão social? Difícil, né? Teve parada pesada lá já. E olha que então, é segunda semana.
Assim, eu poderia ser o chato que fala que de tudo você tira reflexões sociais?
Você pode tudo.
Obrigado. Será que,
cara... Até porque depois você vai e corta na edição e faz a gente parecer que tá discordando de você.
Só que, cara, não sei. É foda, porque...
Bom que eu gostei da pausa, não sei.
Você parar e largar a mão, mas...
Começar a palestra, foda, né? Só que, cara, é foda, porque assim, você pode tirar tudo como reflexão social. Tudo que você vê na sua vida ou convive na sua vida, você pode tirar alguma lição social ou não. Só que tem esse pessoal chato que fica fazendo palestra em cima do Big Brother e eu não quero me tornar eles. Então eu vou parar o assunto por aqui.
Eu acho que é válido, no sentido, sim, mano, do... sem entretenimento. E, cara, ninguém entra ali de uma forma sem saber que tá lá dentro, tá ligado? Então meio que eu acho que...
Não é o show de Truman, né? Não é o show de Truman que o cara não sabia que ele tava no reality show.
Tá lá porque quer.
Você tá entendendo? Então, tipo, é aquilo. É pão e circo pra quem tá com fome e quer dar risada, tá ligado?
É engraçado agora, cada vez na internet o pessoal acompanhando mais as coisas e as pessoas decidindo o que vai ser e o que não vai ser, a gente tá num grande coliseu, né?
Mano, é isso.
Faltou o Jared Butler, né?
Faltou só o Jared Butler e o Joaquim Phoenix.
Dedinho pra cima, dedinho pra baixo.
Porque o pessoal na internet decide tudo na frente de todo mundo. É isso.
E é realmente isso mesmo. Eu acho que isso tem causado uma ansiedade, mano, nas pessoas, porque isso tem saído do entretenimento da televisão, como sempre foi, e tá se tornando cada vez mais presente na vida real, tá ligado? É claro que pra coisas boas, mas também pra coisas ruins, tipo, quando entrou muito tava tendo muito aquela pauta de sobrecultura do cancelamento e etc. Porque hoje as pessoas, elas se sentem pisando em ovos, e eu acho que isso é válido em um sentido, porque ao mesmo tempo hoje as pessoas, pelo menos algumas pessoas, elas ponderam muito e elas pensam muito no que elas vão falar na internet, porque hoje já é uma certeza de que o que a gente fala e como a gente se porta na internet é observado e você vai ser julgado por isso. Então é tipo, eu acho que virou uma parada que tem causado uma ansiedade gigantesca, porque saiu da parada do reality show, sabe, do show business, e entrou na vida real, mano. Hoje em dia, tipo... O cara, dependendo de como for as redes sociais dele, tipo, vai, ele entra numa entrevista de emprego, ele sai sem a vaga porque ele postou alguma coisa que ia contra as políticas ideológicas da empresa, ou algo do tipo, ou então, tipo, de coisas morais mesmo.
Oi. Não, acho que o problema também é um pouco mais embaixo, quando as pessoas, querendo ou não, elas não são conhecedoras absolutas de tudo, né? Elas não têm conhecimento absoluto de tudo.
Eu tenho.
Quando é que você é o Zord, desculpa. Ah. Mas é que quando as pessoas começam a julgar outras pessoas, só por elas mesmas terem nenhuma base jurídica, nenhum entendimento legal do assunto, é problemático, ao meu ver. Porque por mais que às vezes a pessoa aparenta estar errada uma coisa, ela errou uma coisa, mas ela errou por não saber. E ela precisa saber, ela só precisa que, tipo, ensinem pra ela poder continuar, começar a acertar. Agora, quando pegam isso e transformam num problema gigantesco e querem cancelar aquela pessoa pra sempre, e isso acontece muito na internet, isso mostra que a internet, às vezes, é um pouco problemática por não ter nenhum tipo de fiscalização, por nenhum tipo de lei. É quase uma terra sem lei, né? Que as pessoas ali fazem como se fosse o Coliseu e julgam se vai viver ou vai morrer.
Porque é uma coisa que uma vez um amigo meu falou: mano, ninguém tem ficha limpa em tudo, assim.
Exatamente. Tipo,
mano, se você puxar a capivara de alguém, você vai encontrar um post que foi politicamente incorreto, uma parada que teve um que vai ofender alguém.
Sumidor de boca no pico.
Porque, mano. Porque, tipo, cara, pau que dá em Chico também dá em Francisco. Então, às vezes, uma coisa que pra você é tranquila ofende uma pessoa. E aí entra aquele negócio de, tipo, ah, os meus direitos acabam, os meus limites acabam, onde o do outro começa.
Exatamente.
Eu acho que na internet tem ficado muito radical, assim, essa questão que nem você falou desse cancelamento pra sempre, porque eu acho que as pessoas, elas se preocupam tanto em tirar o delas da reta, que a melhor tática pra isso é sempre estar apontando o dedo pra alguém, tá ligado?
Foi que nem eu vi uma mina comentando, foi até no Big Brother do ano passado, isso ficou na minha mente, tá ligado? Tipo, se você tivesse 24 horas sendo vigiado por uma câmera, por várias câmeras, na verdade, né? Quanto tempo você ia demorar pra ser cancelado? Porque é um bagulho muito fácil eu estar aqui fora apontando o erro de todo mundo quando não sou eu que tô na reta, tá ligado? Uma hora você vai falar algum bagulho que vai chatear alguém, tá ligado? Pra você pode até ser inofensivo, mas...
Tá. Mas eu acho que as pessoas, elas são muito radicais, igual o Vini falou, mas é o seguinte, tipo assim, o cara foi lá e errou. Não tem que... Eu acho que tem que ir lá trocar alguém, vai lá, troca uma ideia com o cara e fala, mano, o pessoal aqui não curtiu isso e tal, e é isso, pô, espero que aprendeu.
Eu acho que não é... Não sei se é o certo é o cancelamento, assim, eu acho que é mais a parada do... Tem várias pessoas ali que tem que tem uma causa, tem um discurso certo, e não tô desmerecendo, só que, cara, tem muita falação, cara. Você tem um discurso que ele acaba se perdendo no meio caminho, entendeu? Só pra te dar um paralelo, no BBB, acho que na primeira semana lá, teve uma parada de que os caras se maquiaram. Teve uma ação da Avon lá e tal. E aí os caras foram, se maquiaram, e um deles lá falou, e o que você acha da ideia das meninas maquiar a gente e tal, e a gente fazer um desfile. E aí os caras foram, se maquiaram, e fizeram o desfile. E aí beleza, cara, tava tudo beleza nos primeiros 15 minutos. E aí depois, uma das meninas lá falou que parecia que eles estavam tirando sarro de uma luta e tudo mais. Eu não lembro o discurso certo. E cara, foi super de boa, ela botou o ponto dela, o cara pediu desculpa, falou, olha, não esperava isso, muito obrigado por me ensinar, e cara, certo, alinhou ali, os dois se entenderam e tudo mais, beleza. Aí na semana passada, antes do, que teve um participante que saiu fora, cara, que ele não aguentou, o psicológico do moleque virou um mingau, saca? Ele tumultuou aí numa festa, tocou o zaralho na festa, a casa inteira tirou a paz da casa inteira, todo mundo ficou puto com ele, e aí... Na semana passada, eu acho, semana retrasada, sei lá, a galera, uma participante falou assim, olha, eu não quero que você fique, não quero que, enquanto eu estiver na cozinha, eu não quero que você fique comigo, porque eu não aguento te ver, eu quero que você saia daqui. E, mano, a menina mandou ele calar a boca, não, ao vivo, mano, Thiago Leifert lá, o cara de sapatênis. O cara usa sapatênis e fala mal do Batman vs Superman, cara.
Parece a Mariana Chimentes.
Ele usa sapatênis pra mal de Batman vs Superman.
É totalmente louco, né? É. Totalmente louco. O grau da parada. O cara olhou pra ela, no ao vivo, E ela falou assim, vira essa cara de bosta pra lá que eu tô falando. E aí o cara virou e abaixou a cabeça. Aí ela falou assim, é isso mesmo, me respeita. Então eu acho que assim, você extrapola um pouco a... É claro que assim, a gente tá sempre dando poder pra pessoa errada, né? Vídeo presidente. Mas a galera extrapola esses mínimos poderes, assim, que você fala, mano, eu tenho a razão da parada e eu vou cancelar o Caquinho porque ele fez essa piada e tudo mais. Sendo que é só você chegar e falar, ô Caquinho, que foi ruim a piada e ó, não foi legal e tudo mais. Depois você corta na edição. Esse é minha visão, eu acho.
Isso é válido, tá ligado? É até ofender alguém. E aí, quando você ofende alguém, eu acho que é válido na mesma proporção como o Galocha falou, a pessoa chegar pra você e falar, pô, cara, não fala isso aqui porque isso aqui é ofensivo. Pô, isso aqui é chato, isso aqui magoa alguém, isso aqui faz parte da história de alguém. Às vezes é uma ferida que alguém tem aberto. Ou então, tipo, pô, isso aí não é legal. É claro que assim, eu acredito que tudo é válido, mas também existe um bom senso, visto que hoje eu acho que foi um dos assuntos mais falados no Twitter, que foi o caso da atriz do Mandalorian, acabei esquecendo.
Regina Carano.
Porque, tipo, ali você extrapola um limite que já é do bom senso.
Exatamente.
Já não é mais um limite de, tipo, você fazer uma piada com uma coisa que... Claro, existe uma sensibilidade em torno daquele assunto, mas você pode ainda tocar nele. Já não, ela passou tipo de um limite de algo assim que, cara, você já não toca nesse tipo de assunto. Então existem coisas que você não vai fazer brincadeira. Você não vai fazer brincadeira, por exemplo, pô, com a sexualidade de alguém. Você não vai fazer brincadeira, por exemplo, com a religião de alguém. Você não vai fazer brincadeira com a raça, com a etnia, com a cultura de alguém. Entendeu? E não diretamente, mas você não pode atingir dessa forma direta, porque você extrapola o limite do bom senso. E aí é que eu acho que onde mora o perigo, porque as pessoas, elas não sabem lidar com esse tipo de coisa. E aí, às vezes, você se coloca de uma forma meio que errada na internet, ou publicamente, não importa por que meio, e as pessoas, elas não têm essa cultura de, tipo, pegar e falar, pô, cara, você errou aqui, isso aqui foi chato. Olha, isso aqui não é legal. E você precisa. É preciso ter esse tipo de comportamento, porque, cara, o exemplo do Lucas, que o Gustavo citou no BBB e tal, pô, o cara já foi pra caraca. Tem gente que, pô, poderia ter reagido de forma muito pior, sabe? Revidar em cima da mina. E aí você imagina como esse jogo ia virar. Da mina. A mina que foi a opressora passar a ser a oprimida, mas por conta do que ela fez, sabe? Não porque o cara foi grosseiro gratuitamente, sabe? Então, tipo, eu acho que, sei lá, as pessoas são meio extremistas nisso. Tipo, é muito perigoso, cara, porque tem gente que, às vezes, tá com o sentimental, tá com o emocional muito abalado, e esse tipo de coisa, cara, prejudica a pessoa num nível, assim, gigantesco em várias coisas.
Mano, o Gustavo é muito escroto. O Gustavo tá marcando Galocha no Twitter em tudo que envolve BBB.
Por isso que ele tá me bloqueando, esse filho da puta aí. Ai, desgraçado, é? É que eu coloquei hashtag BBBB. Mais um B. Aí peguei. Não me bloqueou pra mim, você não pega o meu tag pra você ver. Brincadeira, vou te marcando mais não.
Isso que o Vini tá falando também envolve da questão da pessoa querer escutar. O moleque lá que saiu do Big Brother, que pediu pra sair, Lucas, o nome dele, né? Eu não sei.
É.
Então, ele
Luquita,
é um moleque.
Luquita da galera.
O Luquita, esse aí é o Bruno e Luca. ele foi um moleque que ele quis escutar, tá ligado? Você tem lá o vídeo do Projota dando o maior sermão pra ele, tá ligado? Ele foi um moleque que ele quis escutar e que ele quis mudar. Ele viu que ele fez merda e ele quis entender a merda que ele fez e ele quis mudar. Só que aí você pega uma galera, tipo o babaca do Danilo Gentili, que tomou um apavoro do Roberto Justus. Que o Justus é descendente de judeus, né? E aí ele fala, ô, mano, não é legal você ficar fazendo essa piada que você faz com judeus. Aí a resposta do Danilo Gentili é, não, mas meu pai morreu de câncer e eu faço piada com câncer. Mas é isso, sabe?
A gente foi muito longe no negócio do BBB, mas o negócio da Gina Carano ele entra, ele tem um pezinho aí dentro. Mas dá um panorama aí pra quem não sabe o que aconteceu com a Gina.
Eu, antes, igual o Vini falou que é uma brincadeira, eu queria que o caso dela fosse uma brincadeira, porque ela acredita naquilo realmente.
Ela é doida,
Que ela diz que os republicanos estão sendo perseguidos nos Estados Unidos como os judeus foram na Alemanha nazista. E que o maior problema não era o soldado nazista, era o vizinho que denunciava.
E que matava, né? O vizinho matava os judeus.
E é isso que está acontecendo, entendeu? E ela postou isso, e antes disso ela postou uma foto, tipo, ironizando os de máscara.
Eu não sei se vocês já tiveram o desprazer de ouvir isso, de gente que às vezes quer entrar em assuntos como racismo, etc. Cara, eu já vi pessoa na minha frente, assim, juro pra você. Eu tava a dois passos da pessoa e eu ouvi a pessoa virar e falar assim: não, mas eram os negros que vendiam os negros pra serem escravos.
Sim, já vi muito.
Como se, tipo, os brancos não têm culpa disso. Tipo,
você é jiu-jiteiro, caralho. Por que você não emenda já um...
Então, mano, é porque eu sou jiu-jiteiro, mas eu não posso bater em alguém dentro da igreja, você tá entendendo?
Ah, entendi.
Pode, pode. Deus perdoa. Se o caso foi, Deus perdoa.
Eu já soltei essa já, mano. Eu já falei isso na igreja. Falei, gente, racista, ladrão, estelionatário, Deus perdoa se a gente
bater. Não, estelionatário, calma aí. Vai.
Maluco, Jesus.
Onde que a gente vai encaixar?
Te contar que Jesus quebrou o pau lá da barraquinha dos manos por muito menos.
É lógico.
Por muito menos, só que tava fora do templo, né?
É verdade, é um bom ponto, mas, até.
Espera o pessoal do lado de fora, cara. Ele não aprendeu nada na escola, não, tio?
Caralho, te pego na saída da igreja.
Não, já falei, irmão, né? Você chama o irmão pra porta e fala, me dá um abraço. Aí você já gruda ele pelo braço e joga pra fora. Aí já era.
Te pego na saída da escola dominical, seu otário.
Mas o pior, mano, é que é aquilo que eu falei anteriormente. Se você faz qualquer coisa desse tipo, é aquilo, aí você deixa de ser não de fato oprimido, que eu não fui oprimido em nada ali, mas você passa a ser o opressor de alguma forma.
É maluco, entendeu? Bate no cara com o varão.
Com a Bíblia, tá ligado?
Eu ia fazer essa piada, só que eu preferi não.
Não.
Uma coisa é você fazer, outra coisa sou eu.
É, realmente, entendo. Mas, pô, é isso que o Galoche tava falando, e que ele passou essa questão do que foi falado pela Gina Carano, tipo, dos vizinhos e etc. Porque, mano, não existe isso. Tipo, é você pegar e querer passar pano pra uma situação que, mano, não importa quem foi o culpado. Tipo, às vezes tem pessoas que elas querem achar um culpado pra situação, e aí querem culpar a pessoa ali, mas na real, mano, é que é todo um sistema envolvido. E tipo, se algo chega à extremidade, como chegou o Holocausto, como foi também a escravidão, não foi porque uma pessoa se levantou e tentou fazer aquele mal, mas é porque uma multidão de gente deu ouvido pra essa pessoa, tá ligado?
Caralho.
E aí é que eu acho que pega e tipo, mora o perigo das coisas, velho. Até nessa questão de rede social. Mano, é muita gente maluca tendo voz, cara, que não devia ter, velho.
Aí é uma fala que eu digo aí que o Gustavo já sabe.
É, tem que queimar a internet, tem que explodir a internet, quer destruir a internet. Eu vou achar esse áudio do Galoche e vou mandar no grupo pra gente acompanhar. É uma...
Manda que eu faço de vinheta.
É uma espada com um lado envenenado e o outro enferrujado.
Mas vocês, o que vocês acham da posição da Disney, sei lá, em demitir ela?
Mas tá certo pra caralho, Ó.
Se ela tivesse defendido só o Trump, igual ela sempre fazia, era uma coisa.
Exato. Bem,
a opinião dela, política, o lado político dela. Agora, ela defender nazista.
Não, e ainda. E ainda vem filha da puta com um discursinho que a atitude da Disney só fez dar mais uma prova pro argumento dela. Ah, meu amigo, vai tomar no seu cu.
A galera viaja.
O pessoal defende propriedade privada, daí a empresa privada fala, não quero mais você mais trabalhar. Nossa, ditadura. Poxa, a empresa é privada, ela fala o que ela quiser. Mas
imagina, estão censurando o canal do Terça Livre no YouTube. Meu amigo, vai se fuder.
Mas é porque as pessoas, elas não defendem causas, mano. Elas defendem um determinado assunto específico, e tudo que envolve aquilo em volta, elas viram as costas, mano. Mano, eu tenho um conhecido, ele era um amigo muito próximo, hoje eu não tenho mais tanto contato com esse cara.
Gustavo Inês.
Caralho, só vi duas vezes.
É muito provável que ele ouça esse podcast, porque ele, eu apresentei pra ele, ele ouvia, mas ele vai saber que é ele, mas, mano, não tem problema, e depois ele pode vir falar comigo, mas é o seguinte.
É seu
ele,
otário.
Manda e-mail pra nós, a gente faz a rinha de podcast.
Ele tem uma viagem que ele fala que ele não gosta de alemão por toda a questão do contexto do nazismo, Segunda Guerra, etc. Então, descendente de alemão. Ele não gosta do povo alemão, da nação alemã, ele não gosta. Ele fala. É como se, tipo assim, caramba. É como se ele culpasse a geração atual ainda por o que aconteceu há 60 anos, 80 anos atrás.
Eu já vi gente no Twitter reclamando que o patrocinador do São Paulo é Adidas, porque Adidas é alemã.
Não, e aí, tipo assim, ele entra nessa pira e aí ele começa a falar que é um povo ruim, isso, aquilo, outro. Beleza, tranquilo, mano. Ele pode ter essa opinião dele, não tem problema. Ele não fazendo mal a ninguém, cara, enfia a opinião no rabo e é isso.
Mas só tá errado, então, mas tudo bem.
Mas o que pega é o quê, mano? O mesmo cara que detesta o povo alemão por todo o contexto de racismo e etc., é o cara que tem uma bandeira dos confederados no Opala dele.
Ó. Aí é foda.
E aí, você vai questionar o cara, porque eu já fui questionar, e ele pega e ele fala: não, mas isso aqui não tem nada a ver com racismo, cara. Isso aqui é só uma bandeira que representa o sul dos Estados Unidos. E eu falei: ah, irmão, mas você sabe qual é todo o contexto histórico
do sul racista, porra! O sul racista, caralho!
É a mesma coisa que não, você Watchmen. Pegar mas e usar uma suástica e falar: não, isso aqui não representa o Holocausto.
Isso aqui é indiano. Isso aqui
representa um partido político e um movimento militar da época de 30, 40 na Alemanha. Sabe?
Não, mas, tipo, mas é foda, né? Por exemplo, tem o cara hindu. A suástica pra ele é um negócio sagrado, né? Se eu não me engano. É um símbolo então sagrado hindu. Aí é outra pegada.
Então, verdade, assim, se eu não me engano, a suástica, ela...
Ela na diagonal
ela, e ela pro outro lado, ela é diferente, ela significa sorte, se eu não me engano.
Isso, mas... no pé de Buda tem uma suástica pro hinduísmo. Mas isso. Então, mas assim, ok.
Rolou até um branding pro Hitler, cara... meteu um logo.
É, meteu um bagulho. Mas assim, ó, é foda pro cara hindu, é o símbolo de sorte dele, mas ele sabe qual é o significado que tem pro ocidente. Então evita usar essa merda, cara. Eu sei que é sagrado pra você, mas evita, cara. Pelo amor de Deus.
Sim. Mas aí entra a apropriação cultural, né? Porque a...
Puta, vamos entrar com o branco usando dread?
Mas, o dread... Então, porque tem um negócio que é assim, né? Esse tipo de cabelo não era só na África que foi reconhecido já na história, né? Então,
verdade, Daenerys Targaryen usava.
Não, pô, é sério, o pessoal, os celtas usavam, tem índios, o indiano usava.
Celta, assim. Eu nunca vi carro de cabelo.
O contexto cultural desse cabelo, ele muda de lugar pra lugar, porque exatamente. Na África não é só uma questão de localidade e tal, mas é uma questão até religiosa,
mas é por causa do Rastafari, né? É o Rastafari.
Ela é ligada ao Rastafari, entendeu? A toda a religião do Rastafari. Do que vale seus dread, parça?
O Galo já tá errado quando ele fala que Celta usava dread.
Lá vem ele fala piadinha de carro.
Nunca vi um carro de dread, cara.
Não, mesmo tem, a Mary Kay tem carro de cílios. Cílios do farol?
É verdade. Então não vai ter carro de dread? O pessoal me meteu um carro desse dentro da faculdade. Eu me pergunto até hoje como aquele carro entrou ali dentro. Eu perguntei pro segurança, o segurança falou: mano, nem eu sei, quando eu cheguei aqui o carro já tava. Eu falei: caralho, mano.
Mas aí eu acho que esses pontos aí é o pessoal que já tá demais no personagem, já começa a pensar nessas coisas.
Do quê?
Ah, quando começa certa, tipo, essa coisa de apropriação cultural, tem hora que o cara entra num personagem muito forte, mano, porque,
Eu pensei que você tava falando da Gina Carano, falei, ué.
Tem ponto mais importantes pro cara, tipo, existem pontos reais que as pessoas deviam debater, que elas não perdem energia debatendo e elas debatem em outras, tipo, exploração do Uber, exploração de iFood, você não vê o pessoal fica debatendo isso, o pessoal é só um que fala ali ou outro, tipo, é uma energia.
Convém, porque a pessoa usa esse serviço, e é o que a gente tava acabando de falar, tipo, do cara que detesta o nazismo e detesta a Alemanha, mas usa uma bandeira dos confederados no carro dele, ou então, tipo, o cara que critica branco que usa dread, só que, mano, ele tem uma estrela de Davi tatuada no braço, você tá entendendo?
Vini, sem zoeira agora, sem querer atacar a religião ou nada do tipo. Por que que igreja evangélica e principalmente a universal... Evangélica não, né? Evangélica é um termo escroto, protestante. É, principalmente a universal do reino de Deus. Tem um bagulho tão forte com...
Judaísmo.
Com judaísmo.
Porque Jesus era o reino dos judeus, né?
Ah, caralho. Judeu, porra, tava na minha cara, né? Caralho.
Mas é porque, tipo, assim, explicando melhor, isso varia de igreja para igreja.
Assim, não, sim.
Igreja não é assim. Mas é porque tem igrejas que ela tem uma doutrina mais voltada para esse lado ortodoxo, voltada mais para um lado mais tipo, ligado a isso, ao judaísmo, etc. E aí são igrejas que às vezes querem criar manias, como a Adventista do Brasil, que eles são sabáticos. O sábado da Adventista, quem é Adventista, eles reservam o sábado para não fazer absolutamente nada. E vamos supor, se o cara ele trabalha e o trabalho dele chama ele de sábado, ele não vai pro trabalho e o trabalho dele não pode fazer nada, porque é questão de religião. Então tem uma lei.
Tô ligado numa fita dessa.
Então tem isso. Então tem. A igreja ela quer ser muito ligada ao judaísmo, mas é aquilo que eu acho que também o pessoal perde um pouco da mão da coisa. Porque tem cara que começa a achar que é judeu. Por exemplo, mano, eu vi hoje. Olha como esse
próprio pastor da Universal, o dono da Universal.
Você tá entendendo? Não, mas se eu não me engano, ele é judeu mesmo. Ele é descendente de judeu, o Edir Macedo, não é? Eu não sei, eu não posso falar. Mas, mano, eu vi hoje. Olha como é conveniente. Eu tava jantando. Vini,
eu acho que não, porque eu acho que antes dele se converter pro... Se bem que ele pode ser um... Ok. Mas ele era cristão, ele era da Igreja Católica.
Ah, irmão, mas... Eu não sei, é que eu não conheço a história dele.
Tem que ter assistido o filme, né?
Eu não vi o filme, eu não assisti o filme. Eu achei só os 10 mandamentos.
Isso foi muito conveniente porque você falou, porque eu tava jantando, eu tava mexendo no celular e eu vi no Facebook, tipo, um amigo do meu avô, que é pastor de uma igrejinha, e ele tava, tipo, dando um culto, um negócio assim, e ele tava usando um kipá. E eu falei, cara, isso é muito errado, velho.
Os caras usam o kipá, se você for olhar eu ia chamar a porra, é mancada que é a igreja dos caras. Mas se você for olhar o templo de Salomão, ele tem toda uma estética judaica, né?
Ah, não, mas é por causa que o templo de Salomão aqui de São Paulo, ele é feito inspirado no segundo templo de Salomão verdadeiro. Então... É por isso que, tanto que as pedras do templo...
Mas o verdadeiro fica no Brás também?
Não, mas as pedras que foram usadas para o templo, elas vieram de Israel, se eu não me engano, foi de alguma parte de lá, mas elas não são daqui do Brasil. Ele importou toda a pedra, todas essas coisas para deixar com toda essa estética. Teve todo um simbolismo que ele usou. E eu tava ouvindo um podcast hoje que tava um pastor falando. O podcast não é cristão, mas foi um pastor que foi convidado lá. E ele falando sobre isso, sobre as pessoas usarem de política e de poder construir templos, construir coisas, sendo que Deus, ele, da mesma forma que sim, Deus está no templo, ele se encontra no templo, ele também se encontra embaixo dos viadutos, ele também se encontra... Na periferia, ele se encontra nos lares de crianças abandonadas, nos orfanatos, entendeu? Tipo, tudo isso. E aí, é porque eles estavam falando sobre essa questão de como a igreja ela usa de política e de poder para manipular e criar símbolos de força e de poder para, sabe, se ostentar no meio da sociedade, assim.
Sabe uma coisa que eu até queria aproveitar e eu acho interessante, quer dizer, eu acho confuso, vou até já pegar o gancho, tá? Porque já que é o tema livre.
Tem o Vinícius aqui,
né? Eu vou pegar o gancho aqui porque, assim, eu acho muito, muito estranho, muito até feio, né, digamos assim, essa treta que existe entre os três, judaísmo, cristianismo e o islamismo. Porque, assim, eu não sei como que Jesus funciona no judaísmo, imagino que ele é um cara importante, mas eu não sei com qual é o ponto dele de importância. Eu sei que ele não é considerado como Deus. É um ponto. E no islamismo é até bonita a versão aqui. Ó. Se você pega aqui, ele fala que Jesus ele não foi crucificado na visão do Islã, mas ele foi arrebatado de corpo e alma. E ele permanece lá até os fins do tempo. Ele é um profeta, né? Ele é um dos emissários de Alá. E ele volta, a profecia diz que ele voltará como líder dos crentes, ele que irá governar a terra e destruirá o falso Messias. Então, tipo,
a mensagem... Que é o Henry Christ.
A mensagem dos três são basicamente bem parecidas nesse ponto de Jesus. As três, o resultado é que Jesus vai voltar e vai guiar a paz na terra. Então eu acho muito estranho toda essa treta que foi criada em volta dos três. As três são tão próximas, só que parece ser tão distante.
Mas colocando ali o judaísmo e o islamismo, lado a lado, é uma briga bíblica, cara. Porque são dois povos que saíram de uma só família. Que, se eu não me engano, foram os filhos de Isaac. Foram os filhos de Isaac, que era Esaú e Jacó. E cada um desses povos saiu desses dois. Então, se eu não me engano, os que na época eram os hititas, que são os do pessoal do Islã, que saíram da parte de Esaú, e os judeus saíram da parte de Jacó. E na Bíblia ela já fala que, tipo, a família que saísse desses dois iam brigar, tipo, por toda a vida, até o fim dos tempos, até a volta de Cristo, etc. Então, tipo assim, é uma briga que ela é tipo familiar, porque justamente é isso que você falou, os dois contam a mesma história de formas diferentes. E a Bíblia, ela vem dessa forma desde sempre, porque, tipo, a história de Cristo era isso, eram mesmas histórias contadas de formas diferentes, eram por isso que todas as crianças de Belém até 3 anos, se eu não me engano, de idade, foram mortas na época que Jesus nasceu, porque tinha a previsão do Messias para nascer naquela época, e então, se eu não me engano, eu não lembro agora o nome do rei da época, que mandou matar todas as crianças, na época de Moisés teve isso. Então são brigas familiares e que já estavam ali registradas na Bíblia. Porque é a mesma história.
Ei, Herodes, não é? Rei Herodes?
Herodes, era Herodes.
Isso, era Herodes, isso mesmo. Era Herodes. Então, tipo, é a mesma história, basicamente é a mesma história. É que é muito complicado você falar que é a mesma história, porque pra eles não são. E aí Sim. Não é justo eu, como cristão, que tô vendo isso do lado de fora, porque... Cara, cristão não tem que se meter nessa briga. Cristão é gente querer botar o dedo
aí. Mas na idade... Não... Arranjou a treta na Idade Média e ficou pra sempre depois, né?
É, você tá entendendo? E aí quer se meter, mas é real. E que isso é briga de família, cara. Tem muito pastor que fala isso brincando, mas é real. Isso é uma briga de família que vai demorar muito pra se resolver ainda. Porque é a mesma história, só que contada de forma diferente. É que nem, cara, briga familiar que dá polícia, tá ligado? Tipo, normalmente é por uma coisa pequena. E é a mesma história, só que cada lado da família que brigou conta de uma forma diferente. Não, porque ele jogou meu copo no chão. Não, porque eu deixei só o copo cair acidentalmente. E aí daquilo saiu uma briga enorme. E é a mesma coisa, tipo, é a mesma história, basicamente. São os mesmos contextos, é tudo na mesma época. Só que são contadas de forma diferente, de ponto de vista diferentes, mano. Porque pensa no telefone, se hoje em dia, que tudo é filmado, tudo é registrado, tudo é protocolado, a gente já tem um telefone sem fio danado. Você imagina naquela época?
Aquela época ela era uma loucura, porque você pensa só, o primeiro registro de uma religião monoteísta é o zoroastrismo, que eu acho que surgiu na Suméria, que era o profeta Zoroastro, que tinha um único deus, e aí se espalhou para a Pérsia, aí depois de um tempo a Pérsia se converteu ao islamismo, e aí de repente surgiu o mitraísmo, que era uma variação do zoroastraísmo, que tinha um messias, e imagina essa época, loucura que era isso.
É uma loucura danada. Assim, eu sou muito limitado pra falar disso, que por mais que eu seja cristão, tudo isso envolve teologia e envolve história. Então eu acho que tem que ser pessoas que são capacitadas e estudadas pra falar disso, porque você tem que ter muito contexto histórico, tem que ter muito... Não adianta só... Porque tem gente que quer falar sobre religião e quer falar só sobre o que ele entende da Bíblia. E quando, na verdade, a Bíblia é um documento histórico que tem que ser estudado. Então, tipo, não adianta só eu trazer a minha interpretação se eu não levar em consideração, muitas vezes, um contexto dali da época. Até porque é um livro que foi escrito, cara, em um período de tempo muito grande. Então, até os contextos históricos mudam do primeiro ao último livro, tá ligado? Então, é muito complicado, cara. Tipo, esse assunto é uma parada muito delicada. Mas é que eu acho que entre tudo, que nem você falou, que é as três que ficam nessa picuinha... Meio que o cristianismo, ele chegou ali, tipo, foi entrar pra turma do deixa disso, tomou um soco e aí quis tomar um dos lados, tá ligado?
O ponto também que acontece, agora é uma curiosidade, que a igreja começou a se incomodar, foi antes disso ainda, antes de Roma se converter, o Islã tava tomando conta já da Península Ibérica, né? Então, Roma, a igreja, começou a ver isso como um problema e começou, tipo, meio que criar já esse conflito com o islamismo depois.
Sim, totalmente, porque envolve poder.
É. Eu gostei que a gente começou o podcast no MDM e a gente tá terminando no xadrez verbal. Eu tô adorando.
Maravilhoso. De BBB já tá aí aqui falando de Zaratustra,
Zoroastra. Por que a Península Ibérica?
Nietzsche tá foda mesmo, bicho. Vocês estão foda. Não,
não, não. Outro assunto. Seria Elon Musk o anticristo?
É, não, mas é. Ele é um playboy filha da puta, só isso.
Pô, cara, mas todo, o anticristo é um playboy filha da puta. Todo playboy filha da puta então não vários. É o anticristo?
Então são vários, então. Então a gente tem um
exército. Tem o Thor Batista.
O Thor, mas ele não é Thor.
Mas ele pro cristianismo tá
no... É outro deus, não é?
Errou agora.
O 04. 04 é filho da puta também.
Não, aí é outra rolê, aí é outro rolê.
Puta, mano. Nossa, o episódio do Thor dos Deuses Americanos é foda.
Mas ó, fica só uma coisa, observem o Elon Musk e observem como a ideia dele é o Cyberpunk uma realidade. Eu não digo Cyberpunk o jogo, eu digo...
Ah, que bom, porque senão tudo
bugado, né? Senão a gente tá bugado. Eu digo o conceito Cyberpunk, ele é o sonho dele, tanto que a ideia dele de ir pra Marte e construir uma civilização lá independente de governo, é totalmente Reddit ANCAP.
É, isso que eu ia falar, né? Ele é o rei dos ANCAP, foda.
Ele é. Mas o mercado adora ele. É uma coisa...
Ah, lógico, né, mesmo?
Meritocracia. Eu mereci estar aqui com a herança do meu pai.
Mas, ó, o Elon Musk, ele é meio xarope das ideias. Mas sabe o outro cara que é xarope das ideias? O Snyder, que tá aí pronto pra lançar 3 dias. Vocês têm noção que a gente tá fazendo...
Vocês têm noção que o próximo podcast pode ser de Batman vs Superman?
Superman 2? Não, né? Esse, né? A Liga da Justiça. Liga da Justiça, mano, Snyder e
Slow
de droga.
Que se tudo der certo, pode ser o próximo podcast ou mais tardar o outro?
É, mas ó, se tudo der certo, não vai ser. Se tudo der certo, não vai ser não. Exato.
Você já pararam pra pensar que se tudo der errado, ele é o próximo? Ah,
eu acho que tem que ter feito sim. A gente tem que fazer um sacrifício pro Vini poder falar. Porque ele é a pessoa que está ansiosa aqui pra assistir isso. A gente tá tudo. E ele tá querendo.
Pô, cara, eu tô, mano. Real. Então, eu vou assistir.
Pariu. Então é triste.
Não
por
sei
exemplo,
se eu vou terminar de ver feliz ainda, mas eu vou assistir.
É um bom ponto.
Fiquei 4 horas, tinha mais de 4 horas é Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, versão estendida.
Mas, vai ter 4 horas esse filme?
4 horas e 20 e pouco de filme.
Mas não vai ser numa paulada só, né?
Vai.
Não vai, não. Ele vai lançar picado, não é?
Não vai mais.
O do Snyder?
É, tudo de uma vez agora.
Não, não vai ser fragmentado, não vai ser
não
tipo...
Mais. Ele voltou atrás.
Cadê a cabeça dele?
Fragmentado é o filme do Shyamalan.
Aquilo, não é porque o filme vai ser inteiro que eu vou passar 4 horas seguidas assistindo. Eu vou assistir agora.
4 horas, bicho?
Eu vou meter uma fralda e um Rivotril.
E vou assistir outra coisa.
Jogo de São Paulo.
É porque a fralda e o Rivotril já usa normal.
Caraca, que inferno na terra.
A fralda não, mas o Rivotril com certeza. Mas
pra vocês terem ideia, eu não consigo nem opinar sobre o Batman vs Superman em versão estendida. Porque eu também não assisti, foda-se, só assisti o normal. Ele muda muito o jogo, ele muda muito o filme? Em relação a puta, beleza, até ficou mais entendível.
Eu não sei, eu não assisti.
Onde ele tinha nota, sei lá, com 5, te dá uma nota 5,5.
Do Batman vs Superman, a versão estendida, ela é menos pior do que a versão de cinema.
Eu lembro.
É ruim ainda, mas é menos pior.
Só que eu lembro que eu levei uma patada, eu acho que foi o do Caquinho ou foi de algum de vocês, na época, que falou assim, se você precisa assistir a versão estendida, então não é bom essa bosta.
Eu ia falar isso. Eu lembro que nos primórdios do podcast, do Cashcida, a gente tava discutindo sobre Batman vs Superman, e Vinícius Miranda me veio com a tese de que a versão estendida melhorava o filme. Eu falei, irmão, se você precisar ver a versão estendida de um filme pra ele ficar bom, ele é uma merda.
Pra dar um adendo aí no Caco, é que, por exemplo, Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, já é maravilhoso. A versão
estendida é mais maravilhoso. Mas a tese do Vini é que a versão estendida melhorava o filme.
Exatamente, então não tem como. Ele não tem que melhorar o filme. O filme tem que ser bom por si só, sem versão estendida.
O filme, se ele for lançado no... Se o filme for lançado do cinema, ele tem que ser bom aquilo que tá no cinema. Se aquilo que tá no cinema for uma merda, ele pode lançar 15 versões estendidas. Vai ser uma merda.
Então, mas aí não cabe. Não, aí não é justo, mano. Tipo assim.
É, mano.
Pô, cara, ele ainda. A versão estendida não. Ainda é um filme.
Tudo bem. A versão estendida é um outro filme.
Exatamente.
É isso que eu tô falando. Não adianta você me falar que a versão estendida melhorou Batman vs Superman, se o que eu ouvi foi aquela merda.
Ah, tá, entendi. Você quer dizer então que, tipo assim, a versão estendida ela deveria ser vista à parte do filme original.
Sim, porque ela é a parte do filme original. Ela é uma versão estendida.
E eu concordo.
Ela é um novo corte. Se o corte do Snyder. Se o Snyder precisou de uma versão estendida pra arrumar o corte dele, o primeiro filme é uma merda.
Não, você tá certo. Você tá certo. Eu entendi de forma errada, mas tá certo.
Não, tá certo, mas assim, mesmo assim não encaixa no Liga da Justiça, por exemplo, que trocou o diretor, entendeu? É outra coisa, é outra situação.
Puta, pra caralho.
Entendeu?
Não dá pra falar. Ó, vamos supor que no universo perfeito a versão do Snyder é foda.
Se tudo der errado,
não tem como você, não tem como você dizer que a versão do Snyder melhorou o filme do Joss Whedon, porque são dois filmes diferentes.
Não. Ó, a gente também tem que. É que a gente se tornou exigente demais, porque a Marvel ela trouxe algo muito bom. E aí elevou muito o nível.
Eu me tornei exigente demais, ou as pessoas consideram muito a opinião do Zack Snyder? Tem esses dois pontos.
Mano, eu digo no sentido de que, tipo assim, a gente se tornou exigente porque a Marvel ela trouxe algo que aumentou muito o nível. E realmente, tipo, levou o jogo pra um outro patamar. Só que, mano, na real, é que, tipo assim, a gente reclama porque a gente tá de barriga cheia. Porque se não tivesse nada de herói, mano, todo mundo ia pegar Batman vs Superman, velho, ia falar, ia. Puta filme, muito
não
ia. Ia,
cara. Não, não, porque não ia, tinha Demolidor na época e ninguém gostou.
Ah, mano, eu gostei de Demolidor.
Eu gostava porque tocava Evanescence.
Evanescence, pode crer.
Eu nunca gostei de Demolidor, eu sempre achei uma bosta.
Caraca, Brody, o primeiro herói.
Eu não gostava nem de X-Men, mano, pra falar a verdade.
Só nunca entendi porque ele usava couro, mas tudo bem.
Eu ia falar isso, devia ter aquela. Ali tinha aquela roupa de couro que enquanto ele andava devia fazer
aquele. Nossa, pior, barulheira, né? Confunde todos os sentidos dele.
Foi é verdade,
caraca, real. É verdade, né?
O fuso dele deve estar cheio de vaselina dentro do corpo dele pra ele entrar naquela corpo.
Eu não gostava muito de X-Men já na época que lançou. Era sempre um pouco pé atrás. Eu achava meio.
Os únicos que eu nunca gostei foram os filmes do Hulk, velho. Os filmes do Hulk eu
também
nunca
achei curti. Ruim também. Ah,
respeita o meu Eric Banner.
Não, nunca curti. Não, tipo, não, tem o seu valor, mas nunca gostei.
Não tem.
Tem sim.
Eu gostava de um filme, eu gostava do Quarteto Fantástico, o primeiro que teve.
Nossa senhora. Jessica Alba, o Chris Evans.
Eu gostava desse primeiro. O segundo eu já achei meio ruim, mas o primeiro eu gostei bastante.
O segundo é que foi uma punheta não terminada. Isso que mata no segundo. Porque, mano, o segundo teve aquela
sombra
do Galactus e aí, tipo, puta merda.
Eu tento lembrar desse filme e a única coisa que vem na minha mente é eles numa floresta esperando o surfista prateado. E a única coisa que eu me pergunto é por que o surfista prateado vai aparecer numa floresta?
Vai crer.
Por que ele não apareceria, Caco?
Não sei. Por que ele apareceria?
Não sei também.
Não sei também, mano.
Então pronto,
ele acabou de chegar no planeta. Ele quer conhecer a fauna e a flora, irmão.
Ele é ecoturista, pô.
As belezas
naturais do nosso país.
Aquele momento que o surfista prateado gosta mais da Amazônia do que o Bolsonaro.
Mas aí também é fácil, né?
Ai, porque eles estão esperando o surfista prateado cheio de míssil. Então, ele nem ia pra lá. Ele falava, tô esperando cheio de míssil aqui, tá me tirando, então não vale a pena.
Eles disfarçam o míssil atrás de uma árvore, né?
Ele conhecia a fauna pra ver se a saladinha ia ser boa pro chefe dele.
Ele é vegano.
De barriga cheia demais, porque a Marvel ela veio com a Disney e criou uma parada muito louca que a gente. Nossa, que irado!
Tá errado, se a gente tivesse de barriga cheia, eu falava bem de Doutor Estranho.
Você não gosta do Doutor Estranho?
Você gosta de tudo que a Marvel lançou pra estar de barriga cheia?
É, exatamente. Eu gosto de Doutor Estranho, achei chique. Fora, eu não gosto de Homem-Aranha.
Homem-Aranha, tipo.
Esse, não, os mais novos não me prendeu muito. Eu gosto do personagem do Homem-Aranha, eu até gosto do Tom Holland, no papel,
eu
mas
gosto mais do Tom Holland do que do Peter Parker, desse Peter Parker novo, assim, tipo, eu acho que tirou muito do que o Homem-Aranha.
Que é o Tom Holland, caralho.
Entendi. É o quê?
Você falou, eu gosto do Tom Holland, mas eu não gosto desse Peter Parker novo, que é o Tom Holland.
Sim, não. Eu gosto do Tom Holland, porra, como um ator no geral. Tipo, pô,
eu gosto da pessoa.
Não, eu não gosto da pessoa porque eu não conheço ele pessoalmente. Eu gosto dele
então, como ator, que você tá falando, ele caralho. Ele, tá
ligado? Nazista, o cara era nazista, você nem sabe.
Então, mas eu gosto da Homem-Aranha, mas eu não gosto dos filmes da Homem-Aranha.
Ah, mano, depende, ó. Eu, assim, o meu preferido, o meu Homem-Aranha preferido é o do Tom Maguire.
Não, tu falou dos novos. Não,
cala a boca. Ah, não.
Tu falou dos novos.
Nossa senhora.
Não, calma. Que... O meu Homem-Aranha.
Essa Peter festa morou um tempo.
O Peter Parker é o melhor, o outro que eu também...
Me deu até uma azia agora.
Do Garfield, eu gosto daquele Peter Parker. Só não gosto do Homem-Aranha que ele fez.
O Homem-Aranha... Melhor Homem-Aranha.
Porque... Ele é o querendo ou não, ele é o personagem mais popular da Marvel. Então, tipo, mexer nele é que nem mexer no Superman. Ninguém nunca vai ficar contente, velho. Totalmente com o Superman, mano. É a mesma coisa o Homem-Aranha.
Mas se o nerd tá puto, eu tô feliz. Eu sigo por essa linha.
É, o nerd é embaçado. Mas o nerd sempre tá puto.
Mas o Snyder, esse era o ponto do assunto, eu quero falar do Snyder.
Mas aí que tá, o Snyder não é nem a questão da gente tá... Eu acho, né? Eu acho que não é nem a questão da gente tá de barriga cheia com o que a Marvel trouxe.
Ele ser um idiota?
Eu só acho que, pra mim, ele é só um diretor... Mano, medíocre assim agora, que... saca? Ele tá no mesmo nível, pra mim.
Um ódio gratuito em cima do cara. Vocês não é gratuito. Cara, e aí vocês fazem isso com o cara.
Não é gratuito, não é gratuito, não é gratuito.
Parada, não é, pra mim ele é o mesmo nível assim do Michael Bay agora, que é a mesma coisa, entendeu?
Não,
mais ou menos. Eu sei que
não,
as
coisas.
A única coisa que o Michael Bay sabe fazer é deixar uma Megan Fox sensual. A única coisa que ele fazer.
Sensualizado.
Mas, mano, não é gratuito o ranço pelo Snyder. É ele se achar Deus, tá ligado? Ele não é Deus. Ele,
então, pô, essa que é a parada. Eu sou um merda, meu irmão. Não. Mas e aí, bom, vai assistir? Mas... Quem vai assistir aqui?
Eu vou, porque, porra, eu sou um sadomasoquista, caralho. Só assisto o São Paulo, irmão. Só assisto o jogo São Paulo ainda, cara.
Mas dos mais do pior.
São Paulo pra assistir filme do Zack Snyder, mano.
Porra, lógico. Vou ver os dois ao mesmo tempo.
Aí nossa, é foda. Assiste na sequência. Assistindo a sequência. É 4 horas de Snyder, você já emenda 2 horas de jogo de São Paulo.
Eu fiquei tão puto ontem que assim que terminou o jogo, eu comecei a assistir Clube dos 5 pra ver se dá uma amenizada na raiva.
Passa na dor do coração.
Ai, caraca, o Caquinho é igual eu, mano. Eu tô com raiva, eu tô triste, eu assisto uma parada, tipo, que eu gosto muito pra mudar o meu humor.
O dia que o São Paulo for campeão, eu vou fazer uma live de 18 horas terminando Dark Souls sem pegar no equipamento.
O dia que o São Paulo for campeão de novo, irmão, eu sei lá o que eu faço, eu saio pelado na rua.
O dia que o São Paulo for campeão de novo, eu vou ser CEO da empresa que eu trabalho.
Mas você já é, então o São Paulo é campeão amanhã, graças a Deus.
Obrigado, Vinícius.
Me dera, mano. Nossa saudade.
Mas ó. Eu fico triste, eu fico realmente triste. Porque assim, o Snyder merece essa chance, pai.
Com certeza.
Era o filme dele, deu a filha dele, se matou, e isso deixou o cara mal. E aí por isso que ele saiu do projeto do Liga da Justiça. E o filme do Joss Whedon é muito ruim. Tem que concordar com isso. O filme do Joss Whedon é horroroso. Mas, mano, precisava de 4 horas em tudo em sépia e com dinheiro. O cara, ele ganhou a grana da Warner pra refazer esse troço. E o que ele fez foi contratar o Jared Leto. Porra, gente.
Eu vou ter feito escolhas melhores ainda.
Porra, gente. Mano.
Sabe qual que é?
Você gosta do Coringa ou do Leto também agora?
Ele tá falando. Não gosto do Coringa do Leto. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte: ele ganhou ali pra fazer o corte dele, ganhou espaço pra poder fazer as coisas dele. Só que a gente sabe que não é também assim. Não vai ser totalmente dele. Por mais que falem, mano. Vai ter corte da equipe executiva, mano, da produtora. Não tem como, cara. É, tá usando os personagens da marca. Não vão deixar assim, tipo. Tá ligado, velho? Não vão deixar o Zack Snyder, mano, botar o Batman em homenagem com a Mulher Maravilha.
Mas o Snyder não quer fazer isso. Se eu sou o Zack Snyder, eu ganho uma grana pra refazer esse filme. Os caras tão colocando a porra do meu nome. Porque o nome do filme é Zack Snyder. Tem o nome dele lá. Se os caras colocaram o meu nome e esse filme não sai do jeito que eu quero, eu abandono essa porra.
Então, mas aí... Mas essa que é a parada. Porque assim, ele não gravou, não é um filme novo. O que a gente já viu não é bom. Essa que é a questão.
Mas é o corte... tudo bem, mas é o corte dele. Não vai ter alterações, é o corte dele.
Puta, mano, mas é isso.
O corte do Zack Snyder. Ele sentou a bunda dele na cadeira e refez o filme.
Eu entendo. Ele refilmou algumas paradas e tudo mais. Mas assim, não vai ter como salvar um roteiro escrito. Não é um corte de um roteiro.
O roteiro é. O pior é que é. A gente tem exemplo que é o Tropa de Elite. Tropa de Elite, mano. O Tropa de Elite foi montado na edição. O Tropa de Elite é um filme montado.
Só que
tem o protagonista roteiro. Do Tropa de... tudo bem, mas aquele roteiro que a gente viu... Puta, vocês estão me fazendo defender o Zack Snyder, é foda. Mas aquele roteiro que a gente viu não é o do Snyder. Não é possível que aquele roteiro seja do Zack Snyder.
É, então... Aí você tá se dando a dúvida já, né?
Mano, o filme, ele é cheio de piadinha, que é a cara do Joss Whedon e não é a cara do Snyder. O filme, ele tem um monte de coisa que o Snyder não fez com os heróis e o Joss Whedon fez e ele falou, foda-se, eu não gosto do Snyder, vamos começar por aí. Mas o filme que a gente vai ver agora é o corte dele, a ideia dele é o roteiro dele.
É, não sei, eu vou assistir, mas só por ser masoquista também. Eu quero saber o que vai acontecer, porque eu não assisti o Batman vs Superman também, não me fez falta. Mas todo mundo fala a mesma coisa, então acho que não precisa assistir também.
Ah, você
entendeu. Eu perdi o hype, então passou reto.
Quero dizer, ó, melhor filme da DC atualmente de super-heróis é Arlequina e Aves de Rapinas, e é isso.
Mano, é que sabe o que, que eu acho que a galera tá criando um hype em cima desse filme do Snyder e não vai ter, e eu não tô hypado pra esse filme, é que não vai ter nada de novo.
Não, mas não vai ter nada de novo mesmo, é um corte de um filme que a gente já viu.
Não, eu digo, tipo assim, não vai ter nada de surpreendente pra gente poder falar, putz, melhorou. Porque, por exemplo, o do Batman vs Superman, a versão estendida, é aquilo, beleza, tá. Mano, se o filme original é ruim, pronto, acabou. Só que a versão estendida, ela traz algumas coisas que, tipo assim, dá uma liga melhor pro filme do que foi a versão de cinema, que ficou muita ponta solta. Esse filme, ele pode, mano, em 4 horas ele vai trazer muito conteúdo desse tipo. Porém, eu acredito que não vai ter nada de novo que fale assim, nossa, cara, precisávamos dessa versão, sabe? Eu acho que, tipo, pô, legal, entretenimento, teve a versão dele, diferente, maneira. É tipo um quadrinho que você compra e tem, sei lá, 20 páginas a mais, 10 páginas a mais. E é isso, você compra só e você só lê só por, tipo, tá, eu li, legal, é isso, acabou. Só que tem gente achando que vai ser, não, vai ser, tipo, cara, a redenção da bosta que foi o filme. E não vai, mano, vai ser a mesma coisa, e é isso, só vai ter mais cena.
Que é isso, vai ter o Darkseid?
É, então, mas e aí, quem garante que vai ser uma aparição legal? Quem garante que vai ser uma parada maneira?
Legal, você pode apresentar a Liga da Justiça de novo, novos personagens e tal, só que não faz sentido, sabe, porque o cara não vai continuar o processo.
Puta, não vai, ele tá fora, isso ele tá fora.
Aonde que vai dar?
Pra lugar nenhum, pra lugar nenhum.
Isso daí é só pra coçar o ego do cara, que eu entendo, o cara sofreu uma fatalidade, ele tinha direito a esse filme, sim. Só que assim, você não tem uma cabeça pra continuar uma história, entendeu? E aí ele vai colocar lá, não, olha aqui, o meu filme tinha o Darkseid, o meu filme tinha fulano de tal, ah, aqui ó, ia continuar e tudo mais. Só que aí, você vai fazer? Ah, não vou fazer não, já me cortaram muito e tal. Então assim, você vai ficar massageando o ego do cara, mano, é mais fácil não fazer. Essa que é a parada, entendeu? O cara botou 30 milhões no bolso pra fazer uma parada que não vai continuar. Sendo que ele não.
Não é nada, mano. Ah, vai mostrar o Darkseid. Tá, mas e aí, enfia o Darkseid?
Foda-se.
O Darkseid de Nintendo, Super Nintendo do caramba. Tipo, mano, não tem sentido, tá ligado? A parada. Olha, até hoje eu tô ficando com raiva e não quero mais assistir essa bosta. Vocês estão conseguindo estragar a minha vontade de assistir Batman vs Superman.
Cara, não tem como você chegar pra mim e falar assim, não.
É Batman vs Superman, Snyder, cara. É Liga da Justiça, pelo amor de Deus.
O Snyder vai ser uma parada do caralho. Não tem como você falar isso pra mim, sendo que o vilão do filme é um cara genérico, cara. totalmente genérico. E não tem como isso se refazer essa parada. Ai, mas agora vai bater, vai sangrar as Amazonas. Hoje eu li uma parada no Twitter que isso ia ser um ia botar os outros filmes de super-herói no chinelo, porque ia ter sangue e ia dar pena das Amazonas agora, você entendeu lá. Falei, meu amigo, é só um cara de CGI e sangue de CGI, não tem peso, você não consegue, você não tem o vilão ali, é o cara que chega na Terra e bate só.
Não tem, mano, não tem sentido nenhum, tipo, não tem peso os personagens, não tem... Oh. Todo. Mano, sei lá, velho. Na moral, eu já fiquei com raiva, não vou assistir essa bosta mais. Vai se lascar vocês. Seus minadores.
Eu discordo. Eu discordo que você fala que os personagens não têm peso. Tem o Superman, que tem um mini pezinho ali quando ele ressuscita. Pá, puta, meu filho tá de volta, mas é isso.
Mas, Caquinho, eles vão arrumar aquele CGI escroto na cara dele?
Não, isso vão, acho que vão, né, porque deu tempo, né, mano, você colocou 30 milhões, pelo amor de Deus.
Amanhã saiu o trailer, né, amanhã saiu o trailer.
Não que venha ao caso, tipo assim, não tô querendo dizer que, ai, nossa, o filme depende do CGI da cara do Superman, não. Mas, tá bom, tem o peso ali na hora que ele volta, mas o que mais? Porque o Superman, mano, não é um personagem que a galera gosta. Não adianta, mano, é um personagem que ele tem todo um peso, mas é um peso de marketing, porque, mano... Todo mundo acha o Superman um bosta. Todo mundo, velho. Ele é um bocó. E vai continuar sendo nesse filme, mano. O Cyborg é outro otário. O Flash é o alívio cômico, que ainda é um personagem legal. Tipo, pô... Mano, os dois melhores personagens desse filme é a Mulher Maravilha e o Aquaman, velho.
Ah, não. Aí ainda é foda.
Acabou o podcast.
Aí é foda. Aí você fala que o Aquaman é o melhor personagem.
Vocês vão me falar que vocês não curtiram o Aquaman quando
o Aquaman. O Aquaman não é o melhor personagem nem no filme dele.
Não, é isso que eu tô falando. Esquece o filme dele. Eu tô falando quando saiu o Liga da Justiça. Todo mundo gostou do Aquaman.
Não, eu gostei. Você vir me falar que ele é o melhor. Não, você vir me falar, mas pra você vir me falar. Você
tá avaliando só como obra ali da Justiça.
Você vinha me falar que ele é o melhor personagem junto com a Mulher Maravilha, você tá erradíssimo.
Quem que é, mano, depois deles dois, Caquinho?
Aquela criança que fica embaixo da mesa com medo da formiga gigante.
De brincadeira com a minha cara.
Que é.
Eu gosto mais do Flash do que do Aquaman.
Não,
aí você tá exagerando também.
Mas é que, tipo assim, ele é um personagem que foi um alívio cômico, que eles poderiam ter dado uma baita background pro personagem e não deram. Era pra o Flash ser o melhor que
ele
ia ter.
Mas
não tem um background legal pro personagem.
Eu entendo, mas você dar um background pra aquele povo todo em 2 horas é foda também, né?
Então, mano, mas aí é que tá. O erro dos caras já começou aí. Como é que eles vão, mano? Eles têm uma equipe e são quantos heróis? São 5. Batman, Mulher Maravilha.
Seis com Superman.
Mano, você tem uma equipe de 6 personagens. Cara, não é nem 1/3 de quanto foi os Vingadores. E a Marvel conseguiu dar background pra todos os personagens.
Não, é porque eles tiveram filmes antes.
Mano, foi em 10 anos? A DC que, tipo, tivesse a paciência de construir construir todo um background atrás disso, tá ligado?
Então, mas qual, eu acho assim, qual era a estratégia da DC? E você tira isso pelo aquele calendário que eles divulgaram em 2014, 15, por aí. Eles iam lançar...
15, né, que tinha o Lanterna Verde, o
cacete... Eles iam lançar o Liga da Justiça, iam apresentar os personagens ali, e depois do Liga da Justiça ia ter o filme solo de cada um. E aí ia mostrar o background de algum deles. Acho que, inclusive, o filme do Flash ia mostrar a origem, como ele ganhou os poderes, tarará.
Sim, eu lembro.
Como o Aquaman é, né?
Pô, mas aí não faz o mínimo sentido. Por quê, mano? Para e pensa nisso, pelo menos assim. Eu posso estar muito errado, e não vai ser a primeira vez e nem a última. Mas você cria já o personagem, e você cria já, então, o filme com todos os personagens juntos. E aí você não tem como dar background pra todos eles. Ou seja, muito dificilmente os personagens vão ganhar o carisma do público, vão ganhar a atenção e o afeto do público. Porque são personagens rasos ali à primeira vista. Aí, as pessoas não vão ficar empolgadas pra ver o filme solo do personagem que na Liga da Justiça ela achou,
Mais ou menos. Não, calma aí. Mas peraí, você acabou de falar que o personagem que, pra você, o melhor personagem junto com a Mulher Maravilha é o Aquaman.
Tudo bem, mano, mas...
Não, calma, assim, calma sua piranha. E você falou que gostou do Flash.
Certo.
São os dois que não tem background. Só os dois ali. Os outros têm.
Tudo bem, cara. Não, a Mulher Maravilha já tinha o filme dela?
Sim.
Já tinha? Então, ela é uma puta de uma personagem naquele filme. O que eu quero dizer é o seguinte... É que eu acho
o Batman teve o Batman vs Superman, e aí?
Hã?
O Batman tinha tido o Batman vs Superman.
Que é aquilo. Você já tinha tido o Man of Steel, que foi um puta de um filme legal. E aí, pô, quando chegou no Batman vs Superman e chegou no Liga da Justiça, o Superman você já tava familiarizado com o personagem, você já tinha um negócio ali com o personagem. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, tipo, esse negócio deles terem, vamos fazer o filme dos heróis juntos pra depois fazer deles separados. Não funciona, porque,
mas,
tipo,
cara, mano,
você não ganha uma atenção e um hype do público.
Mano, só o Aquaman e o Flash não tiveram filmes, não tiveram background. O background do Cyborg tá no Liga da Justiça.
Mas ainda assim, Caquinho, é raso, porque não é um filme só do Cyborg, mano.
Eu sei, mano.
Por mais que tenha um background ali...
Tá, mas ia ter mais o que do Cyborg ali, mano? Você quer uma aventura do Cyborg fazendo o quê?
Pô, cara, os caras têm equipe pra roteirizar, pra criar isso. Quem era o Homem de Ferro antes de começar a sair os filmes pela Marvel? Não, quem era, mano?
Tudo bem.
E aí?
Mas você vai querer comparar o Homem de Ferro com o Cyborg?
Não, pô, cara, na moral, o Homem de Ferro, ele era menos popular do que o Cyborg antes dos filmes.
Exato, e é por isso que a DC tava cagando pra ter que dar background pra todo mundo antes.
Não,
eu acho que
é onde tem um tiro no pé dele. Porque eles cagaram pra isso, porque eles já tinham... Porque realmente, a DC, ela tem personagens muito mais populares do que a Marvel quando se diz num quesito popular mesmo, tipo de, mano... Todo mundo sabe quem é um Superman, todo mundo conhece o Batman, todo mundo conhece a Mulher Maravilha, o Flash. Algumas pessoas, quer dizer, todo mundo conhece o Homem-Aranha, o pessoal sabe quem são os X-Men, mas não sabe todo mundo que é os X-Men. Então, tipo assim, a DC, no quesito popular de pessoas, ela é muito mais conhecida, mas e é muito mais
difundida. Isso, mano. Ó, eu tenho seis personagens no filme. Tenho seis personagens. O Superman, ele teve o background dele no Man of Steel.
Certo.
O Batman vs Superman, eu apresentei no Batman vs Superman. A Mulher Maravilha teve o filme dela antes. Eu falei que foi antes mesmo, eu fiquei em dúvida, mas foi antes sim, porque eu acho que Mulher Maravilha acho que saiu em maio ou em abril, e o Liga da Justiça saiu no final do ano. Não foi no mesmo ano.
Não, Mulher Maravilha foi antes mesmo. Eu lembro que Mulher Maravilha eu assisti no cinema ainda.
Mas foi no mesmo. Eu fiquei em dúvida porque foi no mesmo ano. Mas foi antes sim. É, aí eu tenho o Cyborg sendo apresentado nesse filme, e pra mim só tá faltando o Aquaman e o Flash, que são personagens conhecidos. Aí vem essa teoria do porquê não a Marvel apresentou todo mundo antes. Sabe um personagem que a Marvel é conhecido da Marvel, todo mundo conhece, assim como o Flash, e a Marvel jogou ele no meio de um filme e depois fez um filme depois e todo mundo adorou?
Homem-Aranha.
Porra!
Mas assim, Caquinha, é porque assim, também às vezes a forma como eu falo deve dar a entender que eu queria que a DC fizesse, não, tipo, mano, três filmes de cada herói.
Sabe qual é o problema do Liga da Justiça? Não é os personagens não ter tido um filme antes, não é o planejamento da Warner, não é nada disso. É um roteiro ruim! O filme, ele tem um roteiro horrível!
Mas é roteiro ruim atrelado ao planejamento. Mano, os caras... Ó, filme já tinha tido o Man of Steel. Mano, sem maldade, Man of Steel é um filme muito bom. Tem gente que tá com papo um monte. Eu gosto muito.
Eu gosto.
Do Zack Snyder. Man of Steel. Pô, ele não trouxe aquela parada de ter que trazer Lex Luthor, que todo mundo já tipo, pô, Lex Luthor, caraca. Pô, ele trouxe o Zod. Aí, cara, no segundo filme, no qual é aquilo que você falou, eles apresentaram o Batman, eles trazem, tipo, mano, um puta de um vilão que é o Apocalipse, tipo, assim, de graça. De uma forma muito gratuita. E aí, tipo, mata o Superman. Caraca, como assim o Superman morreu? E aí, tipo, mano, o que que tá acontecendo? É isso que você falou. Realmente, eu concordo com você. É roteiro ruim. Só que esse roteiro ruim, ele vem atrelado a um planejamento ruim de grade de filme,
de construção ali de background de universo. É tudo, tá tudo errado. E eu acabei de deixar de querer assistir a merda do Liga da Justiça. Puta, eu não acredito. Real que eu perdi a vontade de assistir o filme.
Só que eu não acho que é um problema de background, cara, de personagem.
Pois
sabe
é.
Por quê? Porque assim, porque a gente já tá cansado de saber quem que é o Batman, quem que é fulano, quem que é ciclano. Beleza, você tem que ter uma conexão ali com o personagem que tá sendo apresentado. Aí o Caquinho falou, puta, mas como é que você vai fazer isso em 2 horas? Cara, o Tarantino fez isso em uma locação, com cães de aluguel, saca? Contando a história de fulano e ciclano, ah, beleza, então, mas não tem poder, não tem herói. Ele fez isso de novo no Oito Odiados, com 3 horas, mas... Tá. Então, assim, eu não acho que seja um problema de contar o background do personagem, entendeu? É só uma parada ruim.
Mas calma aí, peraí. Quando você fala do Tarantino, vamos usar o exemplo do Cães de Aluguel.
Justo, não você é
não tipo... sabe muita... Não, você não sabe muita coisa também sobre aquela galera.
Mas é necessário?
Calma. Então, você tem o que é importante. Você tem o que é importante saber. Que o cara é policial, que ele tá infiltrado, que o outro já tem experiência em roubar em banco, que o outro tava preso e que é o maluco da porra. É isso que você precisa saber. O personagem do Tarantino, Mr. Brown, você não sabe nada dele. Quando você pega o Liga da Justiça, você tem o básico ali pra você entender o que tá acontecendo. Pra você saber quem são aqueles caras. Você tá ligado que o pai do Flash tá preso. Sim. E é isso que move ele. Ele explica que ele não tem amigos e que é por isso que ele quer se juntar à Liga da Justiça. Você já entende que o Aquaman é um humano da Terra e que tá renegando o trono dele. É isso que você precisa saber de agora, tá ligado?
Concordo.
Isso é uma coisa chamada função. Eu tenho a função de explicar minimamente quem é esse cara, porque eu sei que vai ter um filme sobre ele depois.
Na verdade, você não tá nem explicando, você tá preenchendo umas lacunas aí que... Só pra você ter a amizade na cara.
De que
gente, público, esse cara é esse. Entendeu? Mas o Flash também não precisa, cara. Eu vou ter o filme do Flash.
Não, é aquilo que eu tô falando. Não precisa. E o de herói também não precisa. É porque, assim, mas é que também são propostas diferentes. Tipo, o público, ele vai pra ver coisas diferentes.
Tudo bem. Concordo. Tá bem.
Muda muito o que, pra que o público tá indo assistir cada tipo de filme. Mas, mano, é realmente... Ah, sei lá, mano. Sei que, tipo...
mas vem cá. Você vai realmente me falar que se tivesse... O passado do Flash e como ele ganhou os poderes ia deixar a porra daquele filme bom?
Não, mas assim, o que eu quero dizer? É que se tivesse feito todo esse trabalho por trás dos personagens, não seria aquele filme, você tá entendendo? Eu acredito que quando fosse ter um Liga da Justiça, seria diferente.
Se o Brasil tivesse a educação boa...
Então... Talvez eu acho que essa discussão toda não existiria se eu tivesse pensado isso. Eu não quero dizer que o Liga da Justiça seria bom se tivesse os personagens apresentados. Eu quero dizer que se os personagens fossem apresentados, não teria aquele Liga da Justiça ruim.
É a mesma coisa que você falar, ó, se o São Paulo soubesse cuidar do dinheiro deles, ele ia ser campeão da Libertadores em 2020, eu não sei.
Não, realmente, é tudo especulação, Caquinha.
Ó, mano,
Josuel.
Eu tenho toda uma fase 1 da Marvel criada. Foda. Todo mundo tá adorando a fase 1 da Marvel. Eu entro na fase 2 com Era de Ultron.
Não, mas assim, beleza. Tranquilo. Não Era de Ultron tal. Mas o que eu quero dizer é o quê? Mano, você lembra quando tava pra sair o Vingadores? Mano, você lembra como tava todo mundo... Caraca, vai tá todo mundo junto?
Lembro.
Por causa disso, porque...
Mas Liga da Justiça criou a mesma fita, pai.
Não. Ah, mano, mas assim, criou a mesma fita, porque aquilo, todo mundo sabe quem é a Liga da Justiça. Então, pô, sim, vai ter um filme da Liga da Justiça.
E a Warner se apoiou nisso.
Então, não, realmente, então é isso, você tá certo. Eu não tiro a razão disso, tá ligado? Só que eu acho que, se tivesse tido um trabalho, um roteiro totalmente diferente... Já antes disso, por trás de cada personagem, ou não precisa ser por cada personagem, não, porque até porque a Marvel, ela é aquilo que você falou, teve personagem da Marvel que não teve um filme solo, por exemplo, o Falcão, não teve um filme solo dele, ele faz participações nos filmes do Capitão América, Ele faz participações nos Vingadores, no Guerra Civil, etc. Mas não teve um filme solo dele. Não conta aí a infância dele e o que, que ele fez até chegar ali. Não, entendeu? Não tem esse background todo. Pô, a Viúva Negra, que tá desde a fase 1, nunca teve o máximo de background que nós tivemos dela é na Era de Ultron, quando mostra ela tendo aquela... Lembrando da época do orfanato, isso e aquilo.
É, o que a gente tem é umas cápsulas aí, falar, puta, ela é uma espiã, ela já teve, sofreu um abuso, ela teve uma parada em Budapeste e tudo mais, e tá tudo bem, é isso. Esse é o background dela.
Depois, esse background meio que acaba apagando, porque quando chega ali na última fase, mais ou menos, até um pouco antes, você já nem se liga ao fato de que, pô, ela é uma espiã, isso e aquilo. Porque isso poderia até causar uma puta reviravolta. E aí, em vez dela ser, tipo, heroína, por ela ser espiã, ela vai, tipo, em algum momento se virar contra o pessoal e ajudar algum vilão. Sabe? Você entende? Então, tipo, realmente, não precisa ter todos os personagens um background. Mas é que, na minha opinião, a Liga da Justiça foi um bagulho jogado no sentido geral, assim. Teve ali, beleza, a Mulher Maravilha, teve o Superman. Eu não conto o Batman como... Ah, eles mostraram mais ou menos o personagem e tal. Eles colocaram o personagem no Batman vs Superman. Quem não é fã, quem não entende, quem não é ligado em cultura pop, nunca vai entender a referência do que é o Batman lutando com o Superman e etc e tal. Vai achar só, tipo... Não vai só achar como achou. Eu vi muita gente falando... Mano, nada a ver o Batman lutar com o Superman. Tipo, o Superman tem super força. Só que a gente entende todo o contexto. Tipo, mano, que aí é uma referência. Desculpa, mas clara, aí é a pessoa... das trevas, etc.
A pessoa assistiu o filme com o cu, né? Porque o Batman mete uma lança de kriptonita no peito do maluco.
Mano, uma lança de kriptonita. Ele joga uma granada de kriptonita que explode na cara do Superman.
Porra, aí a pessoa assistiu o filme com o cu. Você também
tá,
né?
Só que, não, Caquinho, mas é aquilo que tá. Tem, tipo, a gente às vezes fala do filme sobre a nossa ótica de observar esse tipo de detalhe.
Mano, não consigo analisar com a ótica do outro, porra.
A galera, tipo, a grande maioria, é aquilo, eles vão pro filme querendo ver tiro, porra de bomba, e é isso, eles vão reparar, tipo, mano, você viu que o Batman...
Eu também vou.
Não, mas, Caquinho, você repara em detalhes, tá ligado? Você, tipo, quer ver o tiro e porra de bomba? Quer, mas você... Viu que o tal personagem usou pra conseguir matar o outro, atingir o outro, enfraquecer o outro. Quando o público comum não vai pra isso e não repara nesse tipo de coisa, tá ligado? Então, sei lá, mano. Eu sei que, tipo, eu gostaria que tivesse sido um trabalho mais bem feito, mano. Eu queria muito... Não digo que, nossa, queria que fosse melhor que a Marvel, porque eu não tenho esse tipo de favoritismo, mas assim... Pô, eu queria que fosse uma parada tão boa quanto, porque merece ser tão boa quanto, sabe?
É, o problema é que não vai, né?
Não vai, acabou, já era.
Não vai. A galera se prende muito a musiquinha de Aleluia no trailer, toca tudo, preto e branco.
Maravilha, gente.
Essa que é a parada.
Vocês acharam Mulher Maravilha, gente?
Ó. Mulher Maravilha 1984?
O novo?
É exato.
Não, eu parei, eu desisti também.
Então.
Eu perdi.
Esse é o ponto, né?
Não, eu perdi o tesão total em assistir os filmes deles, mano.
Não,
total.
Mas
tá. Tanto que o Caquinho falou dessa lista que saiu em 2014. Mano, eu não lembro do que tem nessa lista. Não lembro.
Tem os bagulho doido, tem.
Caraca, olha isso. E hoje em dia eu não lembro.
Tem um filme do Flash, tem um filme do Flash com Lanterna Verde. Tem Liga Sombria, que ia seguir com o Guilherme Del Toro. Tinha... Acho que já tinha o Shazam. Já tinha o Shazam. Tinha um bagulho doido lá.
Tinha o Shazam, tinha o Adão Negro. Se eu não me engano, tinha o Caçador de Marte.
Vai ter o Adão Negro, né? Vai ter o Adão Negro. Não, acho que...
Vai ter o Adão Negro.
Então, o Caçador de Marte tá no filme do Snyder, né? Ele tá no Liga da Justiça.
Aí, tá vendo? Eu não tava nem funcionando direito com o que tinha, vai colocar mais ainda.
Ele tá no Liga da Justiça.
Aí, ó. Filme do Snyder é igual esse podcast aqui, tem que tentar consertar na edição. É igual todos os casts assim, tem que tentar consertar na edição.
Senta e tosse pro Craig ter gravado, é isso.
Mas é isso, rapaziada.
É isso. Quer alguma coisa?
A gente ia falar de Kong vs Godzilla, mas a gente vai gravar um podcast só sobre isso.
Por favor.
Godzilla ganha, é isso. Godzilla.
E Cobra Kai?
Cobra Kai. Também, a gente vai gravar um podcast também. A gente vai ver se vai gravar um podcast também.
Nossa, mano.
Vai
gravar
de Cobra Kai? Vai gravar de Cobra Kai? Ah, vamos gravar, né? Cobra Kai. Vamos falar um pouco de karatê. A importância da luta na vida do jovem.
A importância da violência na vida do jovem.
É. Eu só digo que o Daniel LaRusso se acha o Luke Skywalker, e é isso.
Péssimo, péssimo. Eu tenho coisa pra falar do Daniel LaRusso que, se você soubesse, ficaria enojado.
Ó, eu sou contra essa ideia que How I Met Your Mother propagou na internet que o Daniel LaRusso era o errado da história.
Não foi How I Met Your Mother
ele
propagou, não.
Mas o How I Met Your Mother fala disso.
Não,
ele tava errado. Mas não era só ele. Ele não é. O John Lawrence não era o santinho que o Daniel LaRusso foi incomodar. Não é isso. Gente, pelo amor de Deus, o cara agredia a menina, gente. O cara agredia a menina, gente. Pelo amor de Deus.
Estão passando pano, né? Tá passando pano
o
aí
pro cara, maluco. O cara, ele quebrou o rádio da mina do Homelander. Aí não dá, cara.
Mas você viu que ele justifica isso na série? Que ele fala que não foi ele que quebrou.
Não, foi o amigo dele, mas foi ele que deu o toque pro cara fazer, né?
É tipo aqueles caras que falam, eu não mato ninguém, quem mata
é a Gina Carano, é a Gina Carano, né? É a Gina Carano, foda nas nazistas, eram os vizinhos que denunciavam.
É fogo, né, mano? Não, mas vamos deixar pra falar de Cobra Kai no cast de Cobra Kai, porque eu quero muito cast de Cobra Kai.
Fodeu, agora vamos...
Tá bom, eu não ia fazer, mas agora que ele falou que ele quer muito, a gente faz.
Não, vamos fazer que é bom.
Isso, né? Vou te contar um spoiler que era pra ele ser esse aqui e a gente mudou de última hora. Então é isso, né? Vini, no seu podcast solo.
Oi, falou comigo, viado?
Oi, falei, amor.
Cara, eu tô com 3 episódios gravados que eu não consigo editar, mano. Porque eu tô sem tempo de editar.
Mas você é CEO de empresa. Você é CEO de empresa agora, você edita no horário de... Ah, não, CEO de empresa não tem horário de almoço.
Não pode.
Porque você tem que trabalhar enquanto eles dormem.
É.
Não, cara, mas eu, o meu último horário, tomara que, não, ninguém na empresa vai ver isso, mas o meu último horário de trabalho é estudando, tipo, a última hora ali eu paro de fazer o que eu tava fazendo e começo a fazer coisa minha, eu falo, não dá, porque, mano, é 11 horas dentro do lugar, velho, eu entro às 7,
nossa,
e hoje eu entrei às 7 e saí às 6, velho.
Quase 12 horas. Tá fazendo mais que eu, já quase.
Tá fazendo que nem a menina da Hasbro respondendo meu e-mail.
Isso, todo dia, mano. Então, tipo, normalmente na última hora do dia eu pego pra estudar UX, pego pra estudar interface ou alguma coisa assim, e tipo, mano, porque senão não dá.
Eu pegava pra dormir, mas tudo bem.
É, então, quando eu cheguei em casa eu tô exausto e eu já capoto. Hoje foi um dia, uma exceção à regra, eu tá então, acordado desculpa, até as 11h30. Eu não lembro qual foi a última vez que eu fiquei acordado até as 11h30.
Então, desculpa em estar atrapalhando seu sono.
Não, agradeço.
Aprendeu pro ser homem.
Culpas eu sei.
Tudo bem, então, gente.
As nossas redes sociais estão.
Não, mas fala aí seu podcast, porra. Seu podcast, porra. Fala.
Ah, é verdade, você não falou?
Não falou nada. Falou muita coisa, mas não falou podcast. Fala do podcast.
Eu falei, eu tenho 3 episódios gravados que eu não editei.
Apresenta ele, porra. Apresenta ele, cara. Você não estuda marketing, filho? Você não estuda marketing? Apresenta o produto, caralho.
Mas a gente apresenta um produto que a gente pode entregar. Não, na verdade, não, ó.
A gente foi quase meio.
Não, verdade. É Laboratório Criativo, é o podcast, já está no Spotify, tem um mini trailer lá pra galera já poder seguir e aguardar os novos episódios. E já fica aí também pra a gente gravar junto, porque a gente precisa gravar junto alguma coisa pra lá. Poderíamos gravar um episódio parte 1 aqui e parte 2 lá, hein? Olha só,
Yuri. E aqui, ó, o cara que vende marketing, é isso aí, gente.
Cara,
ó.
O cara que vende marketing é foda, né?
Foda.
Eu como fico me impressionando, a única coisa que vinha na cabeça é, caralho, o podcast do Vini que nem existe ainda já tem um trailer e o nosso não.
Dica. Já falou, né? Não, vamos gravar. Vamos. A gente é muito vagabundo. E se você tá estranhando que a gente ficou 2 semanas aí sem gravar, é porque a gente tava de férias, tá? Só pra deixar claro. Mas agora a gente tá retornando de novo. Deus queira.
A minha maratona de Lost não tem nada a ver com isso.
Eu assisti no BBB também não. Gente, um beijo. Todas as redes sociais estavam aí no começo do podcast, então você não é surdo e é isso.
Tudo arroba Nerdcida.
É isso aí. Beijo, Vinci.
Tchau. Valeu, falou.
Valeu, pessoal.
Beijo, falou. Mundo.
Valeu, tchau, tchau.
Eu gostei do Vini, que ele tá se despedindo no podcast e no chat. Eu adorei isso.
Tá se despedindo em todo lugar.
Eu quero ir cagar, então um abração.
Even though